Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Foi. Anomimos Móvel Moderno Brasileiro Além dos Ícones é um livro de pesquisa e documentação visual dedicado a uma zona menos celebrada da história do design no país. Assinado por Giancarlo Latorraca, com contribuições de Kari Matsuda, Jamie Vargas e Rui Teixeira. O volume desloca o foco dos designers já canonizados para móveis produzidos por fábricas, marcenarias, lojas e agentes, cuja autoria permaneceu pouco divulgada ou desconhecida. Em vez de tratar o mobiliário moderno como uma sequência de obras excepcionais, a publicação examina a amplitude de sua criação, circulação, comercialização e uso. Sua estrutura reúne uma revisão histórica, discussões sobre autoria, reprodução e adaptação local do moderno, análise de tipologias e materiais. Além de um levantamento de experiências produtivas. A vasta iconografia, composta por imagens contemporâneas e por material editorial e publicitário de época, sustenta a investigação. O propósito central é ampliar os critérios pelos quais se reconhece, preserva e interpreta o móvel moderno brasileiro. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a mudança de foco dos ícones para a rede produtiva do mobiliário moderno. O ponto distintivo de Anomimos está em tratar o móvel moderno brasileiro como resultado de uma rede produtiva ampla e não apenas da atuação de autores consagrados. A história do design costuma se organizar em torno de peças emblemáticas e de seus criadores, procedimento útil para identificar inovações formais, mas insuficiente para explicar como determinados modos de morar se difundiram. O livro volta-se para fábricas, marcenarias, lojas, anúncios e objetos que participaram dessa disseminação, mesmo quando seus responsáveis não alcançaram reconhecimento equivalente. Essa escolha altera a escala de análise. Em vez de perguntar somente quem projetou uma cadeira ou uma mesa célebre, torna-se necessário observar quais empresas tinham capacidade de fabricar, quais canais apresentavam os produtos ao público e que repertórios visuais se repetiam em diferentes contextos. A produção sem atribuição individual não é tratada como mero resíduo documental. Ela ajuda a compreender a distância entre a formulação de ideais modernos e sua incorporação no mercado e nos interiores domésticos. Assim, o anonimato aparece como questão histórica, pode decorrer de práticas coletivas de produção, de registros incompletos ou da valorização desigual que separou objetos consagrados de outros que circularam efetivamente em maior escala. Em segundo lugar, autoria coletiva, reprodução e os limites da atribuição no design. A discussão sobre a autoria é central porque o mobiliário moderno foi produzido em condições nas quais a assinatura individual nem sempre é o principal marcador de valor. O livro aborda a relação entre autoria e reprodutibilidade. For problema particularmente relevante para objetos concebidos para fabricação seriada ou comercializados sob a identidade de uma empresa. Em muitos casos, o selo de uma fábrica, um anúncio de revista ou a própria existência material da peça são os únicos indícios disponíveis para pesquisa. Isso exige distinguir procedência, projeto, fabricação e divulgação, que não são necessariamente funções desempenhadas pela mesma pessoa ou instituição. A ausência de um nome não autoriza concluir que o objeto não tenha projeto, qualidade técnica ou significado cultural. Ela revela antes lacunas de arquivo e convenções historiográficas que privilegiaram certos profissionais e trajetórias. Ao expor móveis identificados de modo parcial e exemplares sem atribuição conhecida, a publicação torna visível o caráter provisório de muitas classificações. Também sugere uma postura metodológica cuidadosa, evidências incompletas devem ser apresentadas como tal, sem transformar semelhanças formais e incertezas de autoria. Para colecionadores, pesquisadores e instituições, essa perspectiva reforça a importância de preservar etiquetas, catálogos, fotografias e relatos de uso, pois esses vestígios podem ampliar futuramente o conhecimento sobre objetos hoje classificados como anônimos. Em terceiro lugar, a adaptação brasileira de uma linguagem moderna de alcances internacional. A obra situa a inserção local do design moderno diante de um racionalismo associado à simplificação dos modos de morar e à possibilidade de produção em escala. seu interesse não é reduzir o móvel brasileiro a uma cópia de referências externas, nem isolá-lo de correntes internacionais. O argumento de base é que uma linguagem moderna, ao circular, ganha características particulares em cada ambiente produtivo e consumidor, no Brasil. Essa transformação envolveu materiais disponíveis, capacidades industriais e artesanais, estratégias comerciais, repertórios decorativos e expectativas de diferentes públicos. A análise das formas, tipologias e materiais recorrentes permite perceber essa adaptação sem depender exclusivamente de exemplares extraordinários. Móveis de circulação mais ampla registram como linhas depuradas. Soluções funcionais e novas combinações construtivas foram traduzidas para contextos concretos de fabricação e venda. A ênfase no consumo é igualmente decisiva. Um estilo só se consolida historicamente quando encontra meios de chegar a casas, escritórios e lojas. E quando passa a integrar práticas cotidianas. Por isso, o moderno apresentado no livro é simultaneamente linguagem estética, sistema de produção e fenômeno de mercado. Essa abordagem oferece um contraponto a narrativas que associam modernidade apenas à originalidade autoral, mostrando que sua presença social dependeu também de reproduções, variações e negociações com realidades locais. Em quarto lugar, tipologias, materiais e escala como chaves para ler os objetos. A segunda parte do livro, atribuída a Karen Matsuda, examina tipologias, características formais e materiais recorrentes na produção que buscava se estabelecer em escala. Esse recorte fornece instrumentos para observar os móveis além de sua aparência isolada. Tipologias permitem comparar funções e usos, como sentar, apoiar, guardar ou compor ambientes, identificando continuidades e mudanças entre diferentes fabricantes. Já o exame formal chama atenção para proporções, estruturas, estofamentos e relações entre componentes, elementos que podem indicar afinidades produtivas sem, contudo, substituir a comprovação documental de autoria. Os materiais também são decisivos porque condicionam o custo, a durabilidade, a técnica de montagem e o aspecto final das peças. Ao relacionar esses fatores à escala de produção, o livro aproxima a história do design de questões industriais e comerciais. Uma solução formal só pode se repetir amplamente se houver processos, fornecedores, mão de obra e distribuição compatíveis. A produção em série, porém, não elimina diferenças em empresas de portes distintos, operavam com recursos e mercados próprios, produzindo variações de acabamento, construção e preço. Essa leitura ajuda a evitar dois equívocos recorrentes: o de considerar todo móvel moderno uma peça artesanal de exceção e o de supor que a fabricação repetida seja esteticamente irrelevante. O objeto é entendido como resultado de decisões técnicas, econômicas e culturais interligadas. Por último, iconografia de época e pesquisa aberta sobre procedências ainda desconhecidas. A extensa iconografia é parte constitutiva da pesquisa, não simples complemento ilustrativo. O volume reúne cerca de 200 imagens, incluindo editoriais e publicidades de revistas de época, fotografias recentes de peças cedidas por galerias e um ensaio de Rui Teixeira realizado em um galpão histórico do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Esses materiais permitem confrontar o objeto preservado com os contextos em que foi divulgado e percebido. Anúncios podem registrar nome de fábrica, preço, ambiente sugerido, público visado e modos de associar o móvel a ideias de conforto ou modernidade. Fotografias atuais, por sua vez, tornam legíveis detalhes de uso, acabamento e estado de conservação que documentos gráficos antigos nem sempre mostram. A presença de empresas mais documentadas, como Simo, Gelli, Liceu de Artes e Ofícios e Celina Decorações, ao lado de fabricantes conhecidos apenas por marcas ou anúncios, evidencia a desigualdade dos registros disponíveis. Em vez de ocultar essa simetria, o livro a transforma em questão de pesquisa. A interrogação sobre peças sem procedência definida convida leitores e detentores de acervos a colaborar com informações, documentos e memórias. Desse modo, o catálogo se comporta também como plataforma de investigação, fixa o conhecimento reunido, mas preserva espaço para revisões e novas atribuições. Em conclusão, Anonymous interessa especialmente a arquitetos, designers, historiadores, curadores, colecionadores. Estudantes e leitores que desejam compreender o mobiliário moderno brasileiro para além de uma lista de obras-primas. Seu benefício intelectual é oferecer uma lente mais completa para interpretar os objetos de uma cadeira. Mesa ou armário pode ser analisado não só por sua forma ou por uma assinatura famosa, mas também pelas condições de fabricação, pelos meios de divulgação, pelos materiais, pela escala e pelas lacunas de documentação que cercam sua trajetória. Para quem trabalha com acervos, o livro ainda reforça o valor prático de conservar marcas, catálogos, anúncios e dados de procedência. Diferentemente de publicações centradas em trajetórias autorais ou em peças já estabilizadas no cânone, a obra torna produtiva a incerteza. Ela não apresenta o anonimato como falha a ser rapidamente apagada, mas como evidência de uma história do design construída por muitos agentes e preservada de maneira desigual. A combinação entre ensaios críticos, levantamento de experiências produtivas e iconografia de época dá sustentação concreta a essa revisão. Com isso, o livro se destaca por articular história cultural, pesquisa material e mercado de mobiliário, sem confundir reconhecimento historiográfico com a totalidade da produção moderna. É uma contribuição relevante para ampliar repertórios e formular perguntas mais rigorosas sobre atribuição, circulação e patrimônio do design brasileiro. Se você quiser apoiar Giancarlo La Torraca, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!